A gente conversa aqui agora na Rádio Band News com o professor Atelson Bittencourt. Ele que é professor do Departamento de Morfologia da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e coordenador do Museu Ciências da Vida, que fica no campus de Goiabeiras, da UFES. O museu que ficou fechado durante a pandemia, passou por reformas e agora é reaberto com visitação gratuita, inclusive. Olá, professor, muito obrigada por atender aqui a Rádio Band News.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre esse importante projeto da Universidade Federal do Espírito Santo.
É importante mesmo, né, professor? A gente sempre ter esses incentivos, principalmente as pessoas que, aos novos alunos, né, os novos universitários, e para a própria família, para estudantes de qualquer idade. Explica um pouco o que as pessoas podem ver ao entrar no Museu Ciências da Vida. Tem muitas coisas curiosas que desperta com certeza muita vontade de estudar essa área, né? De estudar ciências, principalmente quem quer seguir aí o caminho da medicina também. Então explica o que as pessoas vão encontrar ao entrar no Museu Ciências da Vida.
Antes de falar do Museu de Ciências da Vida, eu acho que é importante falar do museu, né? O museu é a entidade importante para a sociedade. O museu não é um lugar de guardar coisas velhas, como muitos falam. Isso é um conceito muito ultrapassado, né? O museu é um instrumento de transformação e solução de problemas sociais, né? Então, o Museu de Ciências da Vida, ele é um museu universitário, né? Ele é concebido dentro do contexto da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, faz parte, né, dos preceitos da universidade, e ele é um museu científico, né? Ele trata de temas relacionados ao conhecimento científico relativo à vida. E, assim, como eu sou professor de anatomia, e esse museu nasce, né, de uma ideia minha dentro de um projeto da anatomia humana, então ele tem um peso nesse momento, um peso importante da anatomia, né? Mas a ideia é que esse museu cresça e abranja outras áreas do conhecimento para além da anatomia, o que ele já faz, né? Então, hoje, o visitante que chega no museu, ele tem acesso a um conjunto de peças maravilhosas de evolução humana, por exemplo. Então, lá nós temos um conjunto de centenas de réplicas de esqueletos e fósseis, de hominídeos e de animais já extintos, que contam uma história, né? A história da evolução biológica e da evolução, né, biológica humana também, né? Essas peças que compõem esse acervo, você pode encontrar também em grandes museus pelo mundo todo. Então, se você for no Museu de História Natural em Nova York, você vai encontrar exatamente as peças que estão aqui no Museu de Ciência da Vida, na Universidade Federal do Espírito Santo. Se for no Museu do Homem em Paris, também. São peças que são produzidas, são réplicas que são produzidas com uma tecnologia altíssima para copiar os originais. E copia com toda a fidedignidade possível, né? Então, além de evolução humana, você tem um conjunto de peças, espécimes de anatomia do corpo humano. Então, nós temos todos os órgãos, o corpo inteiramente dissecado, mostrando todos os músculos superficiais do corpo. Nós temos uma peça magnífica lá, que a gente denomina de tomografia, que é uma peça, um corpo humano masculino que foi inteiramente fatiado em fatias de 13 milímetros. E assim, ele foi plastinado depois, né? Eu posso explicar o que é essa técnica. É uma técnica de preservação. Ele foi plastinado e está lá montado, né? Cada corte desse separado um do outro, permitindo que os visitantes possam conhecer praticamente todas as estruturas do corpo humano, né, nessas fatias, né, do corpo inteiro.
Isso é muito interessante, professor, porque as pessoas podem ver o corpo humano de uma forma que talvez nunca veriam, né, se não visitasse o museu. E a gente ter esse acesso tão perto assim da gente, igual você disse, com museus de Nova York, museus também lá da Europa, que tem todos também que estão aqui em Vitória, é só chegar ali e ver.
Exato.
Explica um pouco pra gente dessas atrações. Tem o músculo fascinante e o corpo
Isso.
fatiado, que é justamente com essa técnica de plastinação que o senhor disse, né?
É, o músculo fascinante é o nome que a gente dá a essa peça, que é um corpo inteiro. Ele tá em pé dentro de uma cuba. Essa peça ainda não está plastinada. Ela vai ser plastinada no próximo ano, é a nossa expectativa. Porque para plastinar um corpo inteiro já é uma coisa mais trabalhosa.
Uhum.
É, mas a gente está preparado para isso agora, né? E essa peça, ela foi trabalhada, ela tem 2.000 horas de dissecção. A dissecção é o trabalho, né, que a gente faz, é um trabalho muito minucioso que se faz no laboratório para separar as estruturas do corpo. Então, olha, nosso corpo, nós temos a pele. Se você retirar a pele, o que você encontra embaixo? Você vai encontrar uma camada de gordura. Mesmo as pessoas magras, elas têm uma camada de gordura embaixo da pele. Se você retirar essa gordura, o que você vai encontrar embaixo? Você vai encontrar uma membrana chamada fáscia muscular. É uma membrana fina. Se você retira essa fáscia, você encontra a musculatura ali.
Muito legal.
Então, esse corpo, ele foi preparado, assim, um trabalho extremamente delicado e tem que ter um conhecimento anatômico, né? Então, nós tivemos 30 alunos sob minha coordenação que atuou nessa preparação e trabalharam um total de 2.000 horas de dissecção. Então, aquele trabalho minucioso ali no laboratório que vai retirando, cortando, separando cada parte dessa sem destruir as estruturas que a gente quer realmente apresentar.
É um trabalho de formiguinha, né, professor?
Exato, é um trabalho de formiguinha. Ao mesmo tempo que o aluno está ali, né, são alunos de vários cursos que trabalham com a gente, né? Pode ser a medicina, pode ser a enfermagem, a psicologia, que também tem aula lá, biologia, vários cursos da área da saúde biomédica podem atuar no laboratório. E eles, ao mesmo tempo, estão ajudando a gente na preparação de um material que vai depois para o museu e vai atender a população, né, através dessas visitas, através de cursos que o museu oferece, formação de professores. Esses alunos também estão aprendendo, né, porque ali ele está dissecando, ele está se especializando na anatomia, ele está conhecendo profundamente, né? Porque uma coisa é você ir lá e fazer a aula, aquela correria, né? Fazendo prova, e depois você está dentro do laboratório, podendo dedicar um tempo a mais para um trabalho tão específico assim, é um aprendizado valiosíssimo para esses alunos. Né?
Agora, professor, fugindo um pouco aí da anatomia humana, tem uma amostra, né, uma exposição que vai estar planejando para acontecer sobre animais silvestres. É isso? O senhor pode detalhar mais?
Posso sim. Essa exposição é chamada Moradores da Floresta. Eu tenho um amigo, um colega aqui, que é professor também, pesquisador, professor Áudio Banhos. Há uns anos atrás, né, precisamente há uns 7, 8 anos atrás, ele estuda o impacto das rodovias sobre a fauna da Mata Atlântica, né? Porque imagina que lá na BR-101 em Soretama, a rodovia corta o meio da reserva biológica, né? Então você tem uma floresta cortada no meio por uma rodovia. Imagina no quintal da sua casa, eles colocarem uma rodovia. E os seus filhos que brincam no quintal atravessam a rodovia para lá e para cá, né? Olha o risco que esses animais vivem ali, sofrem. Então ele estuda esse impacto, aí ele me fez uma provocação. Você não quer plastinar os animais? Aí eu falei, eu quero. Aí dessa provocação surgiu uma grande ideia, né? Que foi fazer uma grande exposição de animais. Hoje nós temos cerca de entre 150 e 200 animais para serem plastinados. 150 já estão no nosso laboratório, então tem mais alguns para chegar.
Professor, só uma dúvida. O corpo desses animais está conservado porque eles foram atropelados, né? Ou
Sim.
Eles serão plastinados com as consequências, com as feridas desse atropelamento, desse acidente?
Então, alguns animais eles são atropelados e são bem danificados, né? E aí, às vezes, fica até inviável você trabalhar esse animal. Alguns sofrem uma lesão grande, mas você ainda consegue trabalhar e evidenciar a lesão, até para trabalhar a conscientização,
uhum.
né? Essa questão da educação ambiental, porque as pessoas andam na rodovia em alta velocidade e não se dão conta que o animal não vai conseguir desviar do carro acima de 80, 100 km por hora, entendeu? Então, é uma situação que é importante essa consciência, essa discussão. Então, e tem muitos animais que eles sofrem um impacto, tem um trauma interno, mas externamente eles são íntegros, né?
Uhum.
E a grande maioria dos animais, eles morrem num atropelamento por hemorragia interna, porque quando sofre um impacto no corpo, rompe lá dentro vasos sanguíneos, né? E o sangue começa a cair na cavidade torácica, na cavidade abdominal e deixa de circular pelo corpo. Então ele às vezes até sai caminhando ali tonto, sofrendo de dor, encosta no canto da floresta e ali ele desfalece, porque ele vai ter hemorragia interna e acaba morrendo. Né? Então aí a gente recebe esses animais, faz uma avaliação, e aí decide um plano para preparar o animal, como apresentá-lo depois de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, de uma forma educativa. Né? Então, tem animais, por exemplo, estão fraturados, com a perna fraturada, e a gente disseca e mostra a fratura do osso ali, depois, para mostrar como foi o impacto, né? E esse é o objetivo também. Tem uma onça que nós estamos preparando, ela já está praticamente pronta para plastinar, já foi dissecada. Ela foi atropelada, né? É uma onça adulta, linda. Inclusive nós temos um vídeo da pessoa que foi coletar esse animal na beira da rodovia e que estava chorando, emocionada, né? De ver aquele animal tão lindo ali, grande, e em extinção, atropelado, né? E essa onça, depois que a gente foi dissecar, percebeu que ela tinha uma lesão no tórax, e não era do acidente, era uma lesão anterior que tinha cicatrizado, e muito parecido com uma lesão de uma arma de fogo.
Nossa!
Ela tinha um buraco na musculatura, e a pele já tinha conseguido cicatrizar. Então tinha cicatriz na pele e o músculo tinha uma cavidade, um buraco, literalmente. Né?
Uhum.
Então, você vê, os animais sofrem muito, por caçadores, né, também.
Com certeza.
Então, assim, essa exposição ela tem um papel tão importante na educação da nossa população, porque, olha que interessante, você conhece desde muito pequeno o leão, a zebra, a girafa, não é verdade?
Uhum.
Agora, você conhece o mão pelada? Você conhece o guaxinim? Você sabe qual é a cara do guaxinim da nossa floresta aqui? É chamado de mão pelada aqui. O teiu, né? E o macaco prego, o bugio, a gente não conhece. A nossa população mal conhece a nossa própria fauna.
É mesmo.
E se você não conhece, como você pode cuidar dela? Como você pode ter zelo por aquilo que você nem sabe que existe, né? Então, olha a importância de uma exposição dessa, que vai trazer a história desses animais, porque muitos deles eram acompanhados dentro da floresta pelos projetos de pesquisa, entendeu? Que filma e controla o fluxo do animal para ver o habitat dele, estudar, entender, e depois encontra esse animal atropelado na beira da rodovia, né?
É importante a gente ter toda essa conscientização, essa informação tão perto, né, professor, e tão acessível também. Só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, a entrada, a visitação do museu É gratuita? Todo mundo pode visitar? Como que funciona?
Ela, até o dia 23 de outubro, ela vai ser gratuita. Né? A partir de então, nós vamos implementar um ingresso simbólico, porque assim, o museu, a universidade pública no Brasil, eu não preciso discutir aqui como que ela está vivendo. Né? Então, nós temos que ter um mínimo de condições ali para garantir o funcionamento do espaço. Né? Então, vai ser implementado o ingresso de R$10 a meia, R$5. As pessoas que não tiverem condição de adquirir o ingresso, elas vão fazer uma declaração e vão poder entrar até sem pagar, porque o museu não tem objetivo lucrativo, né? Mas a gente precisa de criar um mecanismo de receita lá para manter o mínimo. Né? E a universidade já suporta, né? Já paga água, luz, funcionário, né? Bolsa para aluno atuar no museu, né? Mas tem muitos outros gastos, né? E avanços que a gente precisa de ter essa receita. Né? Então, a gente funciona de terça a sábado, né? De terça a sexta-feira, de 8h30 às 12h, depois de 14h às 17h30. E ao sábado, de 9 às 13. Né? Sempre atendendo o público. E escolas, né? Professores, grupos de pessoas, né? Diversos, não só alunos, né? Podem solicitar uma visita de grupo. E aí tem que fazer um agendamento. Nesse caso, tem todo um trabalho didático que é oferecido. E aí é cobrada uma taxa. Para a escola privada, né, de R$ 240,00 e para a escola pública de R$ 120,00 para grupos de até 35 alunos ou a pessoas, né, não apenas alunos. E aí é feito todo um trabalho didático, o grupo é recebido, né, tem toda uma dinâmica e uma interação com o próprio responsável pelo grupo para planejar essa visita. Às vezes ele quer dar um foco num determinado assunto, no museu ou em outro. Então, tem toda uma atenção didática para essa visitação.
Beleza, muito obrigada, viu, professor, por todas essas informações. Quem quiser saber mais sobre o museu, o site é mcv.ufes.br. E quem conversou com a gente agora foi o professor Atelson Bittencourt, que é professor da UFES, do Departamento de Morfologia e Anatomia, e coordenador do Museu Ciências da Vida. Obrigada, viu, professor, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, tchau.